agenciadepodcast.com.br.
Esquizofrenóis no ar, e você sabe, hoje é o quê? Sozinho junto, porque tem um monte de cara minha. E eu já mudei de rosto, devo dizer que fiz uma cirurgia plástica. Mentira, mas meu cabelo cresceu durante a pandemia, não cortei até hoje. Veja só vocês. E estamos aqui, né, com um ano de Sozinho Junto, que era para ser um negócio totalmente passageiro. Estamos aqui comemorando o programa, que não é para ser comemorado, porque ele era para ser passageiro, mas o mundo não colaborou, a história não colaborou. Boa noite, Vinícius, como você está?
Boa noite, estamos aí, né, no aniversário do Sozinho Junto.
Vinícius está de chapéu, para quem não sabe, está de chapéu azul do Grêmio.
Celebrando.
Feriado, não, comemore.
Celebrando, mas a gente foi forçado, né? A sociedade exigiu, o vírus não foi embora e a gente continua aqui gravando em casa.
E esse um ano que você já é um podcaster, como você se sente, assim? O que mudou na sua carreira de comunicação?
Agora, a gente tem um dia pra gravar, né? A gente programa isso em casa. Agora, eu até escrevo minhas dicas.
Você tem um roteiro?
Tenho. Agora eu tô guardando direitinho, me programando.
Então você acha que você evoluiu enquanto podcaster? Como Sim. Você era no começo?
Eu era só um entrevistado. Eu ainda sou um entrevistado, eu me sinto assim, né? Mas é que eu tava aqui trabalhando, você começou a me fazer pergunta e passava o microfone pra mim. Agora eu tenho meu próprio microfone. Depois do terceiro, eu tive meu próprio microfone.
Daqui um tempo você vai ter até um fone.
Ó. Ah, é verdade, não tem fone.
É, porque você tá longe da base. No, só se a gente pegar um fone sem fio.
É, eu tenho, mas eu não vou coisar agora.
Então você é moderno, é isso que você tá dizendo?
Sim, jovem e moderno.
Jovem e moderno, estamos aqui para entreter você e dizer o que está acontecendo no mundo. Você sabe o que está acontecendo no mundo. As coisas não andam para o Brasil e, quem sabe, até para o mundo, né?
Ah, eu li que em Nova York eles estão prestes a liberar umas coisas, assim, até de eventos, né?
Até de eventos. Acho que na Nova Zelândia e na Austrália já tem até show sem máscara.
A Austrália é um lugar que foi afetado também? Eu não acompanhei isso.
Foi afetado.
Qual foi o que deu super certo, assim, no rolê?
Acho que é a Nova Zelândia ou a Austrália, eu não sei. Vou procurar.
Eu acho que
é
Nova Zelândia, se pá. Porque o Tom Hanks estava na Austrália e foi onde ele pegou o Covid.
Que mais? Você viu que o Faustão vai acabar, né? Se você não estava na Nova Zelândia, você está sabendo que o Faustão vai acabar. E o Rodolfo, que era do ET, mentira. Rodolfo, do ex-Big Brother, disse que quer voltar no Faustão. O Faustão mandou um vai logo, porque...
É verdade, então, menos que tá acabando o Domingão, o Faustão.
É, tem que aproveitar. É o meu sonho ainda participar do Arquivo Confidencial.
Mas agora fica uma dúvida, igual o Gugu, falecido Gugu, será que eles não vão continuar com o formato e botar, sei lá, o Luciano Huck para apresentar um Domingão do Faustão, assim? Como é que é o nome do apresentador da Fazenda? Se pá, é ele que tava cotado pra Globo.
O Marcos Mion.
É.
Dizem que é o Luciano Huck, que ele não vai concorrer à presidência. E ele vai ser
o novo Fausto.
O novo Fausto. E ele ainda quer um horário pra Angélica, que é a esposa dele. Mais do que justo, né?
Podia fazer no meio, enquanto, né, no Faustão tinha um futebol que rolava, depois voltava o Faustão.
Quê?
Não tinha isso. O Faustão começava o programa, daí tinha um jogo e depois continuava o Faustão.
Mas o que tem a ver?
Bota o programa da Angélica no meio.
Tá aí, boa. grade@globo.com. E parece mesmo que a Juliette vai ganhar o Big Brother. Eu adoro o nome Juliette. E Macaulay Culkin vai ter um bebê. Ele que é um podcaster, ele se reinventou. O Macaulay que ele é o quê? Ele é um ator.
Ele é um ator. Continua sendo. Esse filme. Músico também. E meio bizarrinho, mas ele é legal.
Bizarrinho?
Ah, é, né? Vê as coisas que ele produz, assim. Ele tem uma estranheza legal. Ele fez um filme com o Marilyn Manson.
Ah, só gente legal, né, Helena? Tá andando só com gente legal.
É, então.
O Fábio Júnior foi vacinado, mas o Fiuk ainda não sabe.
Ah, o voo do helicóptero da NASA foi adiado 2 dias. Hoje é dia 12. Então,
e pra que tem
14.
Um helicóptero na NASA?
Eles estão no solo, né? Com um carrinho andando lá. E agora, com esse dronezinho que eles têm, que é tipo um helicóptero, eles vão poder sobrevoar e fazer um escaneamento aéreo, eu diria.
Tá, mas pra quê?
Ciência, né? Tamo aí, tamo em Marte, cara. A gente tá controlando o helicóptero em Marte. Isso pra mim é muito legal. Claro que o dinheiro investido nisso poderia render muitas escolas no mundo, na planeta Terra.
E vacinas.
E vacina, mas...
E moradia.
A ciência sempre teve o negócio de investimento e tem que sempre existir a ciência. Infelizmente, as coisas andam paralelas, assim, eu acho.
Infelizmente?
É, porque é um dinheiro, né? Então... Quem que escolhe para onde é que vai o investimento? É o tipo Elon Musk, é o Bill Gates. Bill Gates é contra a questão de Marte.
É o Elon Musk, se ele desse 1 milhão para cada pessoa, ele ainda continuava bilionário.
Ele tá explodindo todos os foguetes, que só vejo matéria, não sei o que, explodiu o foguete. O cara só tá me explodindo o foguete, gente.
Ele não tem o que fazer com o dinheiro dele, né?
É.
Eu não sei, eu nunca fui rica e provavelmente eu não seja. Não sei como... nascem os ricos ou como reagem os ricos. É, fica difícil, né? Como vocês sabem, todo programa a gente pega um relato de alguém que mandou por e-mail para juntosozinho@gmail.com e contando o seu relato a gente passa para um especialista. E essa semana é a vez dele, Enzo Pizzimenti, que é psicanalista lacaniano e já é um personagem desse programa. E então eu vou ler o e-mail da Marina Souza de Santos, São Paulo. E depois o Enzo vai falar. Marina fala: tenho notado meus pais muito apáticos e até tristes. Eles não estão trabalhando desde do fim do ano passado. Pode ser depressão? O que eu posso fazer para ajudá-los? Graças a Deus, minha mãe já tomou a primeira dose da vacina e meu pai vai tomar na semana que vem. Mas é aquilo, né? A vacina não cura tristeza nem dá emprego. O seu pai tomou a vacina, né, Vinícius?
Ainda não, mas vai.
Então, vamos comemorar.
Vamos comemorar.
É. Aqui o Enzo falando sobre isso.
Oi, Amanda, tudo bem? Bom, essa questão que a Marina coloca me parece muito atual, por isso é fundamental mesmo de ser discutida. O momento que atravessamos, e acho que ela mesma percebe que talvez tenha a ver com a ausência de trabalho dos pais, e a gente não sabe se é por perda de emprego, diminuição da demanda, esse momento está todo permeado por esse sentimento de perda, né? O que em muitos casos pode ter como produto esses estados mais depressivos. É muito difícil falar em depressão. É impossível fazer um diagnóstico à distância. Inclusive, eu diria até para a gente desconfiar de profissionais que se propõem a tal. Mas é inegável que estados depressivos e ansiosos têm ganhado espaço desde o início da pandemia. Sua chegada no Brasil, a quarentena e agora, esse momento que eu acho que é o mais difícil e difuso e confuso, né? Onde a gente tem, ao mesmo tempo, a necessidade de nos mantermos na mais restrita quarentena, porque nunca morreu tanta gente no Brasil, junto ao fato da gente estar completamente esgotado de grande parte da população, enfim, né, quanto às exigências de uma quarentena mais rígida. Eu acho que, apontando aí para possibilidades, né, algumas formas possíveis de ajudar nesses casos passam, bom, né, pelo óbvio, a indicação e encorajamento para que eles procurem alguma ajuda profissional, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, se esse for o caminho mais fácil, mas alguma ajuda profissional, até aí numa esfera mais individual, mais privada, que vocês poderem inventar alternativas para as atividades que antes da quarentena faziam sentido de serem feitas, né? Seja juntos, né, em família, como essas atividades mais separadas. Eu acho que essa é a única possibilidade, são as únicas duas, eu diria, inventar alguma coisa nova a partir do que vocês já viviam, formas possíveis de viver o que vocês já viviam, até procurar ajuda, né? Acho que esse é o fundamental. Falar aqui já é procurar ajuda, eu diria, né? Mas é isso. Tá bom? Abração, Amanda, se cuida.
É isso, complexo, né? E eu gostei do que o Enzo falou, que é pra gente desconfiar, né, desses diagnósticos muito rápidos, né? Porque não é assim que se diagnostica, tem milhões de passos e mais estágios depressivos e ansiosos, eles vêm acontecendo. E isso tem muito a ver com tudo que está acontecendo, falta de emprego, fome, luto por algumas por pessoas que a gente conhece, por pessoas que a gente não conhece. E sim, né, a gente está no pior momento. A gente achava que quando a gente começou isso daqui há um ano atrás ia ser só melhora, mas não é. E sabe o que eu estava pensando, Vinícius?
O quê?
Há um ano atrás, todo mundo estava louco por papel higiênico, e as pessoas estocavam papel higiênico. Maluco. E sabe o que eu percebi?
O quê?
A gente só tem um rolo hoje. Acho que isso diz muito dos nossos tempos atuais.
É verdade. E até o álcool gel, né?
Não. Mas tocava, sim.
Lembra que você falou que tinha... acho que foi no segundo episódio que tá marcado.
Que eu encontrei, né, bastante álcool gel.
É, que foi uma a grande surpresa. A meca do álcool gel.
É. Hoje são coisas muito... Mas eu quis dizer que a coisa do papel higiênico era muito tipo, meu Deus,
uma histeria.
É, e agora não, hoje a gente só tem um rolo e tá tudo bem. Não tá tudo bem, né, mas acho que no ano passado a gente ia falar, meu Deus, vai acabar o papel higiênico no mundo, a gente nunca ia deixar isso acontecer.
Eu acho que é por isso que os governos não divulgam a verdade sobre os aliens.
Porque, por causa do papel higiênico?
Não, porque a histeria primeira ia ser muito grande.
O que você acha que se... Qual a verdade sobre alien que
eu
você
acha?
Não sei
a verdade.
Mas que você imagina que seja verdade.
Gente,
e o que você faria? O que você estocaria?
Eu não estocaria nada.
Mas por que você está falando que as pessoas estocariam?
Porque esse é o medo, né? Tem toda uma história.
Do ET levar o papel higiênico?
Do ET acabar com o mundo, você tem que viver escondido em casa, essa coisa, não sei. Eu tô dizendo a questão da histeria primeiro. O que, que as pessoas vão fazer se descobrirem que tem ET?
O que você faria?
Ah, depende da notícia. É amiguinho, não é?
Não, tem ET, a primeira notícia.
Ah, legal.
Isso como se fosse a pandemia lá um ano atrás. A gente não sabia nada que era a pandemia.
O Bill Clinton
chegou
e fala.
O Bill Clinton? Por que o Bill Clinton? Que ano você parou? Falar nisso, morreu o príncipe, que nunca foi rei. É, e daí eu tava pensando, né? Ah, e o primeiro-ministro da Inglaterra vai dar uma fala, sei lá, vai dar uma declaração. Daí eu comecei a pensar no Tony Blair. Ele não é ministro, tipo, sei lá, desde a princesa Diana.
Ele foi polêmico.
Começou antiga. Não é o Tony Blair.
Ele é da época do Bill Clinton, não?
Ele é, então. É porque isso mostra quando a gente parou, tipo, Mikhail Gorbachev. Esses caras, sabe? Boris Yeltsin, Saddam Hussein. A galera do que essa galera anos 90, sabe?
Sei.
Então, Bill Clinton chegou. Bill Clinton! Quem é o presidente dos Estados Unidos agora?
Joe Biden.
Olha, muito bem. Tá, o que o Bill Clinton ia falar? Gente, chegou igual a pandemia. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe o que tem que fazer. Só que tem o ET.
Tem que chamar. Vai fazer, ó, gente, seguinte. A gente vai falar aí que tem uns ET rolando na Terra faz um tempo. Eles estão aí com a gente desde que a gente nem sabe quando. E aos poucos a gente vai revelar mais informações.
Não, acho, mas daí vai tipo assim, que tá... Porque o que eles falavam pra gente? Fique em casa quando começou a pandemia. Fique em casa. O que mais? Nem máscara a gente usava ainda.
Eu acho que eles iam recomendar.
O que eles iam recomendar?
Se você vê alguma luz estranha no céu, não acenda uma lanterna contra, não interaja.
Por quê?
Porque pode atirar, não sei. Eu tô pensando nisso.
Tá, essa é a principal recomendação. Se você vê uma luz no céu, não aponte.
Não seja violento com ET também. Não sei, se
não,
você
Vinícius,
viu na rua...
Não tá entendendo o que eu quero dizer.
Okay.
É que nem a pandemia. Chegou a pandemia. Tem uma doença. A doença mata. Mata mais velhos. No começo era isso. Ela mata mais os velhos, então não encontre nunca a sua avó. Era isso.
Tá.
Você lembra?
Sim.
É, existiam regras muito rígidas que a gente tinha que seguir. E depois as regras foram adaptadas a partir do momento que a gente conheceu a pandemia. Tipo, lave as mãos. É, no começo era tipo, lave as mãos e cantando parabéns a você, daí você vai matar todos os bichinhos.
Tinha Mariah Carey.
Tinha Mariah Carey. O que mais que tinha aqui no começo? Vamos lembrar o que tinha no começo.
Não tinha máscara.
Não tinha máscara, mas tinha do distanciamento.
Tinha que lavar,
não
tinha que lavar
os idosos,
o pacote.
Lavar as compras.
O que você falou pra mim ontem, que não precisava mais lavar.
Eu vi o Dr. Drauzio e falou, não que não precisa lavar, mas tipo, já é sabido que a gente pega mais no ar do que em superfícies. Mas lavar a mão, se você encosta numa coisa que você não sabe a procedência, tem que lavar. Que mais? É isso. Então dá, beleza. O ET chegou, o Bill Clinton tá na TV. Olá, público! Tudo bom? Tudo! E agora as orientações. Primeira orientação.
Ah, eu acho que continuem tranquilos em suas casas, pois
mas
é uma situação...
Mas pode dar, sair na rua? Ele vai proibir a gente de sair na rua, Bill Clinton?
Não, acho que não.
Não?
Não. Eu acho que seria. Eu acho que a questão é: se vai revelar que tem um ZT, vai revelar que já tá por aí, algum lugar. Já, sei lá, estão vivendo no, na camada que acabaram de descobrir que tem na, no meio da Terra que ninguém sabia, que tinha um pedaço lá que não era calculado.
Depois do magma?
Antes
do.
Eu não sei se é antes do magma.
Antes ou depois? Sabia que tem um Pokémon que chama Magmar? Que ele é um magma, sabia? É
eu fiquei, eu achei, a curiosidade pra mim foi que o Pikachu solta raio pela bochecha, não é faz sentido nenhum.
O Vinícius não gosta, ele é antigo, ele gosta do Rambo. E Pokémon também é super velho, tem 20 anos. E o Vinícius não viveu. Então, com a primeira orientação, tem o ET, o que fazer?
Eu acho que é manter o controle, tá tudo bem.
Controle do quê?
Da cabeça.
Que tem então não pode que... ir pra balada.
Acho que a questão é, não vamos chegar lá, porque a gente não sabe qual que seria. Ah, tem ET, onde é que eles estão? Não sei, eu vou ter que inventar.
Mas o Bill Clinton já sabe, você falou.
Eles vai dizer, ele vai que é uma descoberta histórica, eu acho. Na verdade, os ETs se pá não estão nem aqui, mas já existiram.
Você não consegue imaginar?
Eu consigo imaginar que pode ser que os ETs estejam na Terra do mesmo jeito que a gente está em Marte, entende? Com um drone.
Tá, mas se o Bill Clinton vai fazer o declaração, eu não tô falando que
ele vai tirar
é como o ET, a gente... Pera, não é como o ET hoje em dia.
A Hillary vai tirar o chapéu e vai aparecer,
cara. Chegou um ET no mundo.
Ah, dele vai dar um discurso.
Como a pandemia. Pensa, você não consegue fazer esse paralelo.
Eu acho que as pessoas... Daí vai vir a era de aquários de verdade, as pessoas
não,
vão...
Não, Vinícius, eu só quero saber o que o Bill Clinton vai falar.
Que é verdade, os drones.
É verdade?
É verdade, é tudo verdade.
É tudo verdade. Só é isso, vida continua. É isso?
Eu acho que eles vão dizer assim, ó. Atualmente tem muita coisa sendo divulgada e que a...
Fake news.
O governo americano tá dizendo que sim, são OVNIs. Não que sejam alienígenas. OVNIs, objetos voadores não identificados. Eles falam, a gente não sabe o que é isso. Não é nossa tecnologia, a gente tá pesquisando. Quer dizer...
Você acha que o Bill Clinton vai mostrar que ele não sabe?
Que ele não
Você
sabe?
Você é um líder mundial. O Bill Clinton é um líder mundial.
Eu não sei. É difícil saber como é que fica essa questão, né? Quem que tá controlando? Porque tem muito milionário que tá sabendo de muita coisa.
Mas
aí.
Então, Vinícius, eu não tô falando de hoje em dia. Eu tô falando que, hipoteticamente, os CT chegaram. O que a gente tem que fazer?
Um cartaz de bem-vindo. Eu acho que fogos de artifício não é convidativo.
Ah, e já começou uma coisa,
entendeu?
Mais prática.
Se você jogar fogos de artifício, não. Pode entender errado. Ele pode fazer contra e dar tiro nós, entendeu?
Ele pode achar que é uma arma?
Pode.
Então, está proibida a venda de fogos de artifício no mundo.
Sim, chegou ET, não joga fogos de artifício pra cima. Aquelas luzes que iluminam aqueles holofotes gigantes, eu acho que nada disso
tipo,
é amigável.
Tipo do Batman?
É.
Tá.
Acho que música é legal.
Pro ET?
Pro ET. Mas tem como... um filme do Spielberg que tem uma musiquinha lá que eles tocam e eles até respondem. Então eu acho que eu tentaria isso.
Mas é uma música clássica?
Não, são notas.
Notas?
Uhum. Eu acho que a melodia é uma coisa assim.
Tá.
Alguém descobre. É contatos imediatos de algum grau. Primeiro grau, segundo grau.
Então é isso que a gente tem que fazer. Não Sim. é pra ficar trancado em casa.
Não, mas também não é,
é pra
ser
fazer
assim,
festa?
Depende se o corona tiver passado.
Não é pra aglomerar.
Não. A gente não sabe, né, o que, que o ET pode trazer de doença também.
Você acha que o ET é capaz de trazer uma doença?
Micróbios alienígenas, pode ser.
Certo. Então é isso. Muito obrigada. Você já está preparado para o seu quadro de dicas ou ainda não?
Sim.
Depois
Solta
desse embate... Que a gente não chegou em conclusão nenhuma. Porque você não entendeu o que eu queria.
Entendi, mas eu não consigo chegar nesse ponto ainda. Não sei, eu tenho muitas teorias sobre isso. Então é muito difícil saber. Eu não sei se é ofensivo. Eu acho que tem várias raças, existem vários mundos. É muito difícil. Qual
ofensivo
que vai ser?
Pra quem?
Ofensivo? É ofensivo a interação nossa com alienígena e vice-versa.
Mas a gente tá falando, é uma brincadeira. Eles
eu
não estão ouvindo.
Mas é difícil, tem muito filme, tem muito lado.
Mas você não
tem
consegue imaginar... Da sua cabeça?
Ultimamente eu ando muito confuso em relação à questão UFO, porque eu tenho visto muitas coisas e vendo que tem muita teoria e fica difícil, muito difícil. Lá no,
mas você não pode criar a sua própria teoria?
Não dá, porque eu assisto. Você, é tipo você estudar várias religiões e tentar juntar todas em uma só. Às vezes dá, mas tem horas que vai divergir, então tem isso. Na questão do alienígena, porque envolve também
então
religião.
Então você é um etezeiro?
Sim.
Praticante?
Etenauta.
Etenático?
Como que é? Tem que ter um S no final?
Não, é tipo RS. Esquizofrenóia.
Um Oveners. Eu sou um Oveners.
Um Woofers?
Woofers.
Você é um Woofers?
Sim.
Tá, e qual é a sua dica de Woofer?
Solta
hoje?
A vinheta.
Dicas do Vinícius. Elas são legais e importantes. Vem! Gostou?
Gostei. A minha dica de hoje, ela é... São duas. Eu anotei. É um filme, primeiro, que chama They Live, o nome do filme. Que em português seria a tradução, né? Que é Eles Vivem. E que é a história de um cara que descobre um óculos que mostra pra ele a verdade que a gente não consegue ver. Como se a gente estivesse num transe, todos os seres humanos. E que a classe dominadora da Terra, né, os mais ricos e os empresários e todo mundo, eles são ETs, ou uns bichos estranhos que eu não identifico. Acho que é ET. E aí eles controlam a humanidade. Tipo, esse óculos mostra pra ele que propagandas, ao invés de fotos de família, tem lá uma mensagem subliminar que tu obedeça.
É, tipo o capitalismo.
É uma crítica ao capitalismo. John Carpenter, é o filme do John Carpenter, o cara que faz filme de terror, assim, meio B, eu diria, por causa das maquiagens, mas esse filme é bem legal.
Então é uma crítica ao capitalismo, você tá se declarando comunista.
Eu não vou falar isso ao vivo.
Não vai falar ao vivo. E a segunda dica do Vinícius, agora.
A segunda dica é um livro... Já que a gente está celebrando, de um certo modo, um ano do Sozinho Junto, é um livro psicodélico. Sobre, o livro chama O Teste do Ácido do Refresco Elétrico. Quem escreveu esse livro foi o Tom Wolfe, que eu não conheço muito bem, mas eu sei que foi o Tom Wolfe. E, para mim, o que mais é interessante é a história do personagem principal, que é o Kim Casey. Que esse Kim Casey era um escritor americano, ele dirigiu e escreveu Um Estranho no Ninho, que é um
pesadíssimo.
E dizem que ele escreveu dentro de um manicômio. Ele se internou para viver no manicômio e...
Foi gonzo.
E ele era um dos maiores entusiastas do LSD nos anos 60, lá, né? Na descoberta americana, assim. E ele, junto com uma outra galera, eles saíam pelos Estados Unidos em um ônibus que se não me engano, chamavam de Magic Bus. Esse é o Magic Bus, que tem até na música do The Who. Eles saíam com uma música alta, chegavam na cidade causando, e dentro do ônibus tinha uma fábrica de LSD. É um cara que fazia, o cozinheiro.
Breaking Bad brasileiro.
E aí a história conta todo, né, o trajeto do início ao fim, assim, do Magic Bus. Ele teve que fingir a própria morte, fugir pro México com uma galera e várias aventuras com Kim Casey. Eu acho esse cara muito interessante. Essa é a minha dica de hoje. As duas.
Então, dicas do Vinícius. Agora você já sabe o que fazer caso venham os ETs, né? Que é fazer não soltar vojão. Basicamente, e um livro e um filme. Eu já vi esse filme, é de cult. Se você quer pagar de cult, você pode assistir e falar: ah, eu sou muito cult. Se alguém te perguntar qual é o melhor filme do mundo, você pode falar que é esse, porque é de alternativa.
A crítica.
Ó.
Ah, ele não foi escrito pelo John Carpenter. Ele é um livro de... Eu vi a data aqui. Esqueci, mas alguém escreveu essa história como uma história pequenininha, assim, e o John Carpenter curtiu e adaptou para o filme.
Entendi. Não existe... Assim como você descobriu que o Led Zeppelin não era original.
Eu fiquei chateado.
Eu não lembro o nome desse documentário.
Que mostra de onde que saíram alguns riffs, né? Mas a história do rock é isso. Era alguma coisa dos riffs copiados, ou você acha que esse é original, mas não é.
Everything is a remix. É tipo, tudo é remixado. Seria isso a tradução?
É.
Tudo é um remix. Então, o que que é? É tipo assim, tudo que a gente conhece da cultura pop vem de algo da cultura pop. Mas é porque eu lembrei que eu mostrei pro Vinícius que uma música que ele achava que era totalmente original veio de uma outra música. E tudo vem de algo, né? Por exemplo, a gente é a inspiração de muita gente que copia o nosso podcast.
No fim, são boas
referências.
E no
fundo a gente copia também. Não é. Eu acho que a gente pode falar que é cópia.
Mas é tipo o que o Tarantino faz. Ele tem ótimas referências.
Mas por que você se ofendeu tanto sabendo que o Led Zeppelin não tinha criado aquela música?
Porque aquela música em específico eu achava que era uma grande criação. Tem uma guitarra muito abatida.
Você achou que era tudo muito do nada.
Eu achava que era uma grande criação do John Bohan com o Jimmy Page. Eu achava que eles foram geniais e daí eu fiquei chateado.
Então você pode procurar Everything is a Remix completo. É muito bom, assim, para quem gosta de comunicação e cultura pop, acho interessante. Você quer ficar decepcionado? Pode ser que muita coisa que você gosta não seja tão original. Mas é legal saber também, né? Porque a gente tudo vem de algo, né? Não, que nem você acha que esse podcast veio da minha genialidade sozinho? Não, eu copiei de muita gente. Porque eu passo a minha vida ouvindo podcast para inventar um podcast desinventado. Outra coisa também que nós temos como quadro fixo nesse programa, que é o que os nossos entrevistados, dois esquizofrenóias, como eles estão lidando com a quarentena, que não, nunca acaba. E essa semana eu recebi Camila, um áudio de Camila Frender, que está um dos episódios mais legais do Esquizofrenóias. E quem não conhece o podcast dela é Noia Minha. Ouçam, que é muito legal. Ela tem o Noia Minha e o Calcinha Larga também com ela e mais pessoas. Então, vamos ver o que a Camila está fazendo. Ela que tem o filho Arthur. Quem não a segue nas redes sociais, por favor, acompanhe, que o Arthur é maravilhoso, rende muito, uma criança muito carismática. Vamos ver o que Camila Frender está fazendo neste período. Já faz um ano de pandemia e já faz um ano de sozinho junto.
Amiga, nesse período de pandemia, de quarentena, eu passei por várias fases, assim. Eu acho que o começo foi uma coisa de me pegar de surpresa e me deixar muito assustada e muito confusa com a rotina da casa, porque de repente era criança em casa o dia inteiro e não conseguia entregar trabalho e a ajuda que eu tinha não tinha mais e um medo de não saber como as coisas vão ser, se eu vou conseguir trabalhar, se eu não vou, se eu vou pegar job, se eu não vou. Depois eu tive uma fase de reorganizar a minha rotina. Então, criar uma nova rotina para o Arthur dentro de casa, para eu conseguir trabalhar, mudar totalmente os meus horários de trabalho. Então, eu comecei a produzir muito mais depois que ele dormia, ou nas sonecas da tarde. Então, depois que eu dei essa reorganizada, eu acho que eu consegui me sentir um pouco melhor, assim. Mas aí, como eu tinha essa falsa sensação de que a coisa ia se resolver até o fim do ano passado, quando chegou no fim do ano passado, aí eu me senti muito mal mesmo, de ter ansiedade, de chorar e enfim, um monte de notícia ruim. E aí eu senti bem, assim, de ficar cansada e carga mental, tudo aquilo. E agora, esse ano, tá muito difícil ser brasileiro, porque a gente vê o jornal e não sabe se continua assistindo para se manter informado ou se para não conseguir dormir, né? Porque cada vez a gente bate mais recorde de mortes, então como eu tinha essa falsa sensação de que no final do ano passado as coisas iam se resolver, no começo desse ano tá totalmente diferente. Eu não consigo ver uma resolução nem pro fim do ano, sabe? Eu acho que a gente encara mais esse ano inteiro de novo disso. O que me pega? Eu fico muito preocupada com as crianças. Eu tenho uma enteada de 10 e um filho de 3, que eu fico dizendo para mim mesma que pelo menos eles convivem um com o outro, então eles ainda conseguem brincar, mas eu fico muito preocupada com a socialização das crianças e com esse lado de aula online que é super maçante para a minha enteada, para a Luísa. Então eu me preocupo mais ali com as crianças e, cara, eu fico tentando fazer coisas que vão me trazer um pouco mais de tranquilidade. Eu não vejo jornal todos os dias, eu vejo para não parecer uma alienada que não sabe o que está acontecendo, mas eu me poupo alguns dias que eu me sinto sensível. Eu realizo o meu privilégio de estar numa casa confortável junto da minha família. Então, quando eu penso nisso, eu também realizo que, sabe, perto do que está acontecendo, eu sou privilegiada, então eu agradeço por isso. E, assim, eu não consigo te falar que eu tô, positiva, esperançosa, sabe? É muito difícil, porque não dá pra estar com o que tá acontecendo, com esse governo, com essa loucura. Então, o que eu tô tentando fazer é continuar produzindo, porque é o que me ajuda, fazer o podcast, montar as pautas, gravar. E ser uma mãezona pro Arthur, porque ele sente muita falta da escola, muita falta dos amigos. Ele é difícil explicar para uma criança de 3 anos por que que ele tem que usar máscara, por que que ele não pode sair, por que que ele passa tanto álcool na mão. A gente tenta falar que tem um dodói no ar, que ele pode respirar e ficar dodói, sabe? Mas assim, é muito difícil explicar. Então é isso. Eu queria parecer mais positiva, mas não consigo, amiga. É isso, força pra gente. Aproveitando, estou aqui se precisar conversar, mandar áudio, trocar uma ideia. Tá bom, um beijo. Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo, que todo mundo consiga ficar forte e tentar mentalizar que uma hora tudo isso vai passar. E sei lá, um abraço aí pra todo mundo que tá me ouvindo, porque eu sei que tá difícil.
Essa foi a Camila com uma coisa pra gente, né? Que é muito. A gente não tem filhos, né? Então a gente também não convive, não temos crianças próximas, além dos sobrinhos do Vinícius que estão no sul. E é, né, muito louco, né? Que você vai, como é que você fala pra uma criança, né? Que você tem que pôr a máscara e daí ela fala, ai, tô com saudade do meu amigo da escola. Que você fala, você não pode vê-lo.
É, eu conversei pouco com meu sobrinho sobre isso. Só perguntei das aulas, ele queria voltar, ia voltar, e eu não tenho certeza se voltou, porque foi um pouquinho antes de ficar pior lá em Porto Alegre. Então, eu até me pegou isso, na verdade. A gente pode te pedir para os ouvintes mandarem dicas de como eles estão lidando com as crianças nesse sentido aí, de tipo, como que explica?
Eu acho interessante e acho que é legal também, porque a gente tem muita coisa do lúdico nesse programa, a gente fala sobre ET, então, sei lá, se você tiver uma explicação maravilhosa ou uma explicação que colou com a sua criança ou com o seu sobrinho, com o seu filho,
manda no e-mail.
Manda no juntosozinho@gmail.com ou no inbox do Esquizofrenóias no Instagram. Daí a gente pode ler. Então é juntosozinho@gmail.com ou no inbox do Instagram. E também mandem mais histórias para a gente pedir para os profissionais. Porque é isso, né? Tipo, não é para a gente fingir que não tem nada acontecendo. É, esse podcast nem era para isso. Era para tipo, compartilhar. Ele continua sendo para compartilhar. A gente recebeu e-mail da Marina. Falou uma coisa que é um recorte para alguma parcela da população. E isso das crianças também, né? Que é uma coisa que realmente não tem lugar de fala, né? Que como as pessoas falam. É, não é uma coisa que a gente vive, né? E parece bem estranho, né? Isso eu já me peguei pensando, né? Eu já vi até os bebês de 2020 e 2021 já estão inseridos em uma nova categoria. Depois a geração Y, que são os millennials, entre os 1980 e 94, que seríamos eu e Vinícius, e da geração Z, nascidos em 95 a 2015, agora temos a geração C de Covid, também chamado de geração ISO, de isolation, isolamento. Essa turma vai chegar ao mercado de trabalho em 2038 com um mundo completamente diferente das experiências dos seus pais. Então, é isso, né? Tipo, não só as crianças que nasceram no ano de pandemia, mas as crianças que estão em formação durante a pandemia, que a Camila falou que a enteada dela tem 10 anos, então é isso. Já perdeu um ano de escola, deve perder outro. O que tem o seu sobrinho também.
Uhum.
E tem um menorzinho.
Tem um menorzinho.
O que afeta no menorzinho? Tipo,
Eu não sei, na verdade. Eu não sei se ele tá vindo para uma creche. Ele é muito pequeno, tem 3 anos.
Então.
4.
O da Camila, ela, tipo, ele já ia para aula também. E daí tem um bichinho que ela falou, tem um dodói no ar e você tem que passar álcool, e são coisas muito. Eu acho muito triste, mas eu acho que se a gente.
Às vezes é mais fácil convencer a criança do que muito adulto aí que a gente tá vendo, né?
Espero que sim, porque eu não quero que seja tão doloroso, né? Tipo, para as crianças. Mas eu acho que o que pega mesmo é a socialização.
Ah,
né?
Com certeza.
Tipo, você tinha um horário que você ia pra escola, você tinha amigos e. Deve ser difícil. Então, gente, quem tiver histórias, podem mandar no inbox no direct do Instagram, do Instagram do Esquizofrenóias ou no juntosozinho@gmail.com. O que mais? Nós temos agora a frase do dia, que é aquele momento que vai dar esperança para até a nossa próxima edição com você, Vinícius.
Tá, a frase do dia...
Sua responsabilidade.
Continuando a temática psicodélica, A frase do dia é: se ligue, sintonize e caia fora.
Da onde?
Timothy Leary. Eu posso falar quem é o Timothy Leary?
Pode, né? Você quer. Você se preparou. Então, tudo Sim. esse é o seu momento.
Então, Timothy...
Tem 15 segundos.
Timothy Leary, ele é um também, junto com o Kim Casey, que eu citei antes, ele é um dos incentivadores, só que enquanto...
Só que não.
Os incentivadores da psicodelia, do estudo psicodélico da mente. Não...
Sério, e aí, trabalho sério.
Só que o trabalho dele era sério, claro, porque ele era um doutor de Harvard e tudo mais, muito respeitado.
Tipo nós.
Tipo nós, com PPH e... PH? PDH?
PHD.
PHD, isso. Com PHD
no...
PH...
pH alcalino.
Alcalino. E até onde eu sei, ele incentivou muitos estudos sobre a interação do que a substância lisérgica faria na mente, o que ela pode ajudar, onde que ela poderia ser usada e tratada.
Antes de virar palhaçada.
Enquanto o Kim Casey, americano, ficou essa fanfarronice de pegar um ônibus e sair com todo mundo tomando bagulho de garrafas de 2 litros.
O que aconteceu com o Timothy?
O Timothy, ele foi muito respeitado. Ele foi muito respeitado por uma parte do pessoal, outra não.
Que pessoal?
Os estudiosos, né?
Tá.
Psicanalistas, essas coisas assim, gostavam. Só que também, como o cara ficava tomando LSD toda hora pra testar, ele era muito alegre e faceiro. Então, acho que um doutor muito alegre e faceiro era meio uma figura que não era, encaixava no
Mas
perfil.
Mas ele não foi banido?
Eu acho que foi, eu não sei a fundo da história, na verdade. O que eu peguei aqui, que eu achei de legal, de detalhe, sobre o Timothy Leary, é que é a música Come Together dos Beatles é em homenagem a ele. É, e ele participa do clipe Give Peace a Chance. Ele tá na cama com... Ele aparece na cama com o John Lennon, se não me engano, e ele é citado também na música. E ele criou um software de design. E as cinzas dele foram jogadas no espaço por um foguete, junto com a ajuda de um satélite, junto com as cinzas do criador de Jornada nas Estrelas. E
gente,
foi isso.
Pra que gastar dinheiro com isso?
Então, isso que eu falo. Dá pra fazer muita escola com o foguete que foi jogar cinza, né? Mas quem que escolheu? Quem pagou?
O culpado disso sempre foi o Elon Musk.
É o capitalismo, a gente volta pro filme que eu comentei no começo.
Tá bom, semana que vem a gente volta, não. A gente volta aqui daqui um mês para falarmos de mais universos paralelos e esperando que as coisas melhorem. Mas esse áudio de Camila Frender me deixou um pouco... É que é mãe, né? Quando é mãe, elas têm um viés que já dá um negócio.
É o que você fala às vezes, que não é só pra falar que tá tudo bem se não tiver
tudo
bem.
Não sei, mas daí eu já abri um leque do mundo das crianças.
Entendeu? Aí pra mim veio isso também, do mundo das crianças.
Não é uma coisa que eu tô pensando. Não tava pensando porque as crianças são gatos.
E elas não precisam usar máscara. Elas até pendem pra sair, mas não rola.
É interessante que a Yoko, agora ela sabe que pra passear tem que usar máscara. Não
é verdade.
Ela.
Vestiu a máscara,
ela sabe.
Vou deixar um pensamento da Lola aqui.
Da Lola? Mais um. Obrigada, Lola. Semana que vem a gente volta para os estádios. Dá tchau, Vinícius.
Tchau, gente.